E além da chuva, aqui tem o fator que quando o vento sopra do sul, o vento frio, portanto, que é o que está acontecendo agora, represa a água do Guaíba, ou seja, não deixa ela escoar para a Lagoa dos Patos, né, que depois vai para o oceano, e, portanto, a água sobe, né, sobe aqui. Então, tem regiões já da cidade que voltaram a alagar, e não é tanto pela chuva, é pelo vento, né? A chuva, obviamente, contribui, mas é o vento que fez subir 40 centímetros, 42, se eu não me engano, agora há pouco, durante a madrugada, estava em 42 centímetros a mais, ou seja, já subiu acima da cota de inundação. Então é um verdadeiro martírio, né? Porque as zonas da cidade que foram construídas em locais que não deveriam, né? Aqui está se usando muito essa expressão, a natureza não está se vingando, como algumas pessoas pensam, né? A natureza simplesmente está retomando o curso da água, né? Foi nós que invadimos esse espaço e nós que fizemos uma impermeabilização do solo, não só aqui, né, Ademar? É bom dizer que a água que chega aqui no Guaíba, que é um verdadeiro estuário, né, tem todo esse debate, não sei se os ouvintes, se você conhece um pouco esse debate da se é um rio ou se é um lago, né, tem quem defenda que é um lago, tem quem defenda que é um rio, no fundo atrás disso está uma disputa sobre aonde construir, né, porque se o conceito for de lago, você pode construir próximo às margens, né, se for de rio, você precisa guardar uma distância maior para construções. Então, na verdade, é uma questão imobiliária, digamos assim, eu diria até de especulação e de não cuidado, né, com o tema ambiental que faz entrar num conceito se é rio ou lago, e tem gente que diz que não é nenhum nem outro, é um estuário, enfim, né. Mas, enfim, está chovendo e o vento sul está fazendo zonas da cidade de novo terem água batendo aí nas canelas, né.
Pois é, a situação volta a preocupar, conforme destacou, voltou a subir o nível do Guaíba e vários locais já foram alagados novamente.
Exato, exato. Aqui, gente, eu não sei se alguém teve a possibilidade de vir até aqui, né, até Porto Alegre, Canoas, bairros de Canoas, né, nem falo em Eldorado do Sul, uma cidade que desapareceu praticamente, né, mas é um cenário, eu diria assim, um cenário de guerra mesmo, né, as pessoas que tiveram suas casas alagadas estão colocando tudo para fora, né? O que eu estou falando aqui, todo mundo já deve ter visto em imagens na internet. Ontem, estava assistindo a TV Globo, né, no Fantástico, mostrou aquela imagem horrível, né, do bombeiro tentando resgatar duas pessoas no telhado, consegue resgatar uma, quando volta para pegar a segunda, a casa desaba e ali se vai uma vida, né? Mas em Porto Alegre, bom, não tivemos, né, não chegou a água. A água chegou num ponto que destruiu muitas casas, né? Destruiu o que tinha dentro das casas. As pessoas estão colocando tudo para fora. São toneladas e toneladas de materiais, de entulho, de, enfim, de tudo, né? Tudo que as pessoas tinham, lembranças. E então agora é um recomeço, né? Mas é um recomeço que está difícil a recomeçar mesmo, né? Tivemos esse final de semana de sol, né? Mas agora começa a chuva e começa o vento sul, então, de novo, as casas alagam. Realmente, Ademar, as pessoas me perguntam, eu moro numa região alta aqui, não tive problema nenhum, né? Mas não tem como não se sensibilizar e não tentar ajudar, né? A minha ajuda foi mais, eu desde o início ali, Ademar, percebi que uma coisa que faltaria, né, eram colchões. Então, comecei a fazer uma campanha de recolhimento, de doações, de entrega de colchões. Devo ter entregue mais de 50 colchões, assim, uma a um, né? Então, enfim, de alguma forma a gente tenta ajudar, né?
Isso. Agora, as previsões indicam que não teremos chuvas em grande volume neste mês de junho, menos mal.
Então, não teremos chuva e eu confesso aqui que foi só de ouvir, mas eu confio na pessoa que me falou que a previsão daqui para frente é de seca.
Nossa.
Né, eu digo nos próximos períodos, aí a previsão é seca. Então, Ademar e ouvintes, chegou a hora da nossa geração, né? Eu estou colocando aqui quem está nos ouvindo, provavelmente não tem crianças escutando nós, né? Não sei quem são teus ouvintes, Ademar, mas acredito que as crianças estão indo para a escola, estão dormindo essa hora, né? Mas nós que já estamos um pouquinho já não cozinhamos a primeira fervura, né? A gente acorda mais cedo e escuta a rádio, né? E está nas nossas mãos a tarefa de dar essa guinada, né? Se a gente quer que a espécie humana, os nossos filhos, netos, bisnetos, tenham um planeta ainda com condições de viver, né? Condições saudáveis de se viver. Então, talvez a nossa geração aqui, que está no comando hoje da sociedade, de todas as formas, ou pela comunicação, ou pela... Enfim, né? Nós que estamos no comando, né? É nós que daqui a um tempo, né, nossos filhos e netos vão olhar para nós e dizer, tá aí, o que que tu fez, né? Tu que agora está aí, né, já quase indo para outra dimensão, o que que você fez, né? Eu quero ter a consciência tranquila de poder dizer, olha, o que eu fiz era o que estava no meu alcance, eu fiz isso, isso, eu quero dar o relatório, né? Porque é eles que vão herdar o planeta. Eu acho que vai ser muito ruim, assim, quem não conseguir ter um mínimo de resposta, né? Ainda continua nesse negacionismo climático, né? Porque ainda tem gente ainda achando, Ademar, né? Eu acho incrível isso, né? Até uns anos atrás eu até entenderia, né? Os dados ainda não estavam bem completos, né? A dúvida tinha, por exemplo, até semanas atrás, diziam, não, mas lá em 1941 já choveu, já teve uma enchente, né? Ok, foi há 80 e poucos anos atrás, né? O que está mostrando agora é que o que se previa que essas enchentes, essas chuvaradas viriam a cada 80, 100 anos, né? Elas estão se repetindo numa frequência muito maior. E essa frequência que é a novidade histórica, né?
Essa então, é a tendência agora, hein, Marcelo?
Exato, é uma tendência a se repetir os eventos extremos, né? Os eventos extremos climáticos, como estão chamando, se repetir. Então, isso que está acontecendo agora pode voltar a acontecer já o ano que vem, né? Ou pode acontecer em setembro, que geralmente é um período de chuvas aqui na região, né? Então, essa é o diferencial, né? Não, ninguém está negando aqui que já não teve outras enchentes, mas ela está se repetindo com muito mais frequência, né? Então, isso mostra realmente a ação do homem sobre o planeta, né? E a resposta está aí, é uma consequência, né? Eu quero dizer, não é uma vingança, né, da natureza. A natureza não está contra nós, né? Mas tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, antes eu falei um pouco sobre a impermeabilização do solo, né? Talvez eu falo aqui, Ademar, alguém pensa, pô, mas isso então é nas cidades. Não, mas também é no campo, né? Quando tu usa a monocultura, ela também tem um poder de impermeabilização do solo e torna o solo menos fértil. Ele menos fértil, menos absorção da água, né? Quanto menos absorção da água, mais a água corre, né? Quanto mais ela corre, mais ela leva a terra junto, né? E isso causa o assoreamento dos rios, os rios ficam com menor capacidade de receber água e, portanto, a água corre mais rápido, né? Então, as enchentes têm a ver com a rapidez com que a água bate no chão e corre, e escorre, né? Se ela fosse devagar, o solo absorveria, como ela é muito, né, não absorve mais, a água cai. Então, essa, por exemplo, é uma função das florestas, né? No meio do mato, a água cai, eu estou dizendo isso, não sou um especialista, mas a gente acaba aprendendo, né, com o escutar, quem sabe, né? Quando a água cai e bate da chuva, cai primeiro na árvore, a árvore ela diminui a velocidade com que a água chega no solo. E ela, chegando mais lento, permite que o solo absorva, né? Quando tu corta a árvore, a água cai direto no chão e ela cai e escorre, né? Então são... Só que falando um pouco exemplificativamente aqui, Ademar, da função de uma árvore, né? Que não é só sombra, né? Mas também é outra, é regulação, digamos, de todo esse nosso ecossistema, né? Mas enfim, eu sei que eu não sou especialista aqui na área ambiental, apesar da bicicleta ter me levado para esse lado, né? A bicicleta, como tu falou, Ademar, né? Eu gosto desse rótulo do cara da bicicleta, o vereador da bicicleta, porque a bicicleta ela é justamente uma inversão desse conceito de progresso que tanto equivocadamente se colocou nas nossas cabeças, né? Que progresso é velocidade, é motor, é comodidade, né? Então a bicicleta representa o contrário disso, né? Tu tá ali com o teu corpo exposto em contato com outras pessoas, movido a feijão, como se diz, né? E não a combustível fóssil, né? Então, além do... Não sei, Ademar, se chegou a rodar por aí, né? Na internet aí, eu digo, a internet está em todo lugar, mas circulou muito, assim, um vídeo aí que diz a bicicleta é péssima para a sociedade, né? Porque ela não faz girar a economia, não gera plano, não, as pessoas economizam em plano de saúde, economizam nisso, economizam em toda a questão do que um automóvel custa, né? Como se diz, um automóvel é uma família, né? Para tu manter. Então ela é um péssimo elemento para a economia no sentido quase debochado, assim, de dizer que é muito bom, né? Que a gente conseguisse usar mais a bicicleta. E eu gosto sempre de dizer, Ademar, que numa cidade como Lagoa Vermelha, né, ou como Porto Alegre também, né, dá para fazer toda ela a pé, né? A pessoa que se desloca dentro de Lagoa Vermelha daria para deixar o carro em casa e se deslocar muito a pé, né? Eu digo isso porque aqui em Porto Alegre se fez um estudo e se detectou que 67% das emissões de gases de efeito estufa, né, foi feito um inventário das emissões de gases de efeito estufa, 67% vem da mobilidade urbana, ou seja, do ir e vir dos automóveis, ônibus, caminhões, etc., né? Então essa é uma das grandes fontes, a emissão de CO2 do aquecimento global, né? Então é um momento de cada um de nós repensar um pouco, se não é o caso de deixar o carro em casa e dar aquele pulinho ali na farmácia, no comércio, comprar pão e tal, a pé, né? Eu nem estou falando da bicicleta, né? Estou falando a pé mesmo, que a gente não está contribuindo para uma melhora, seja nossa, seja para o do planeta todo, né? Acho que é esse tipo de postura que a gente tem que pensar daqui para frente, né?